Senhora presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, eu quero lembrar a senadora Vanessa Graziottini, a quem tive a oportunidade de ouvir há pouco, que mais que isso, senadora Ângela, e o ministro do Trabalho hoje nos disse na audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Marta, a desvantagem da mulher no trabalho comprovado em pesquisa realizada pelo Ministério do Trabalho, onde está lá demonstrado que uma mulher de nível superior, exercendo as mesmas funções que um homem, tem o seu salário 30% a menos que o homem. Esse registro eu acho importante, ele ficou de nos enviar toda a documentação dessa pesquisa, porque acho que serve à bancada feminina nesse momento para pensarmos algumas medidas. E é o entendimento de que a economia, podendo ter uma profissional com a mesma capacidade que o outro, pagando menos, na hora da demissão, demite o que é mais caro, o que termina penalizando o homem, digamos assim. Mas essa, na verdade, não passa de um jogo dos patrões que nos dividem, porque, na verdade, os trabalhadores e as trabalhadoras devem, unidos, lutar por seus direitos. E o que está provando é que, nesse jogo econômico, quanto mais valorizado for o trabalho da mulher, ou seja, quanto mais nós lutarmos pelo reconhecimento do nosso valor laborial, de que nós possamos ter os mesmos salários que os homens, nós vamos estar contribuindo mais para a economia do nosso país. Mas, senhora presidente, senhores e senhoras senadores, eu gostaria de fazer três registros rápidos aqui hoje. O primeiro é que está se fazendo 10 anos da Lei 10.261, de abril de 2001, que teve como objetivo adequar e humanizar o tratamento aos cidadãos que sofrem de transtornos mentais. Ou seja, está fazendo 10 anos a reforma psiquiátrica em nosso país. E amanhã, a CAES vai, através da Subcomissão de Saúde, que, se não me engano, é estimulada ou liderada pelo senador Humberto, líder do PT, vai tratar justamente disso, de uma homenagem aos 10 anos da reforma psiquiátrica, dando um balanço nesses 10 anos em que nós desenvolvemos essa política pública. E terá como uma das debatedoras, como uma das pessoas que virão depor, falar, partilhar desse momento, a doutora Ana Pita, que é uma das principais vozes na defesa da reforma psiquiátrica e que participou ativamente na concepção dos CAPs, base dessa reforma no atendimento aos pacientes com transtornos mentais. Ana Pita participa nesta quinta-feira, portanto amanhã, desta subcomissão e, como baiana, infelizmente, não vou poder estar presente para acompanhar o depoimento desta grande intelectual e psiquiatra que trabalha no nosso estado, e porque estarei abrindo um seminário da União de Prefeitos da Bahia para mulheres e de política pública para mulher. Tanto não posso deixar de registrar aqui que doutora Ana Pita, graduada em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, autora de dezenas de livros e artigos sobre doença mental, além de doutorado e pós-doutorado nesta área, defende fervorosamente a reforma psiquiátrica e a desospitalização do tratamento de transtornos mentais em nosso país. A experiência acadêmica e profissional de Ana lhe conferem autoridade para defender a reforma psiquiátrica e as mudanças que trouxe no tratamento de transtornos mentais para milhares de pessoas. Por mais de 25 anos, foi docente da Universidade de São Paulo na área de saúde mental, é consultora do Ministério da Saúde e professora pesquisadora da Universidade Federal da Bahia. Desenvolve também estudos multicêntricos na área de saúde mental nas Universidades Federal do Rio de Janeiro e na Unicamp, além de ter sido presidente da Associação Mundial para Reabilitação Psicossocial e conselheira da Comissão de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde. É também precursora de uma experiência voltada para o atendimento de pessoas com com transtorno, mas pessoas com dependência química, que já aprovamos na subcomissão da CAES, voltada para o estudo do crack e de outras drogas, uma visita desta subcomissão à Bahia, que terá a oportunidade de conhecer esse trabalho iniciado e desenvolvido pela professora Ana Pita, no sentido da criação dos consultórios de rua que dão atendimentos nas ruas à população das ruas que tem dependência química. Além disso, senhora presidente, para registrar também que hoje é o dia em que o escritor baiano Jorge Amado completaria 99 anos. A Fundação Casa de Jorge Amado, no Centro Histórico de Salvador, abre suas portas em clima festivo e fará uma celebração também dos 25 anos da instituição nessa oportunidade. No último sábado foram lembrados 10 anos do seu falecimento, com uma agenda preparada com muito carinho pela Fundação. E a sua neta, Cecília Amado, está levando até o final do ano, para as telas do cinema nacional, uma adaptação do livro Capitães de Areia, de 1937, que estreará no dia 14 de outubro desse ano. E promete ser um dos destaques das comemorações que a Bahia fará para homenagear Jorge Amado. Outro importante palco das celebrações será o Sambódromo, no Rio, onde a Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense entrará cantando o escritor com o enredo Jorge Amado Jorge. Também vamos ter o palco principal dessas comemorações, será o Museu de Língua Portuguesa em São Paulo e também o Museu de Arte Moderna da Bahia. Além das homenagens que os candomblés da Bahia farão à figura de Jorge Amado pela divulgação, pela memória, pela valorização que deu à cultura afrodescendente e à sua religiosidade em especial. Nesse sentido, o candomblé Ilê Axé Opô Afunjá fará as comemorações referentes aos 99 anos de Jorge Amado. E, finalmente, senhora presidente, Vossa Excelência, que esteve na Bahia e participou conosco dessas comemorações, certamente concordará que eu possa aqui homenagear esta festa que esta semana acontecerá. A festa de Nossa Senhora da Boa Morte, uma festa onde 23 mulheres negras, descendentes de escravos, com idade acima de 60 anos, em traje branco e preto, ostentando adereços, portando velas acesas, na noite de uma pequena cidade colonial do Recôncavo Baiano, fazem o seu louvor à Nossa Senhora da Boa Morte. É uma festa que uma das principais razões de atração do turismo étnico em nosso estado. Acontece na cidade de Cachoeira, minha terra, e é organizada pela Irmandade da Boa Morte, que é composta de negras vindas do candomblé, que foram evangelizadas para a Igreja Católica, mas que mantém um ritual sincrético, como quase toda as atividades religiosas católicas na nossa terra, mantém uma profunda relação de sincretismo com o candomblé. É uma festa fenomenal, Vossa Excelência teve a oportunidade de ir mais de uma vez e pode recomendar a todos os senhores e senhoras senadores que desejem conhecer profundamente a cultura afrodescendente em nossa terra, que visite Cachoeira agora a partir do dia 13, 14, 15 e 16 na festa da Nossa Senhora da Boa Morte. Muito obrigada.